Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos para realizarmos a audição ao Sr. Diretor do Instituto do Cinema e do Audiovisual, Dr. José Pedro Ribeiro, a quem eu desde já começo por agradecer não só a disponibilidade que de imediato manifestou quando solicitado para a realização desta audição, como também agora aqui a sua presença. O Sr. Presidente do ICA, o Sr. Diretor do ICA é conhecedor da maneira como estão organizados os nossos trabalhos e, portanto, eu começava de imediato dando a palavra ao Partido Requerente, o Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. José Pedro Ribeiro, aliás, os representantes do ICA presentes nesta audição e agradecer a disponibilidade para rapidamente responderem a esta solicitação que fizemos, porque de facto tem um caráter urgente, tendo em conta que no dia 28 se irá realizar uma Assembleia Geral de Acionistas da Tobis Portuguesa. E vou tentar rapidamente colocar um conjunto de questões que julgo que são questões centrais e que são de facto as questões que motivam o pedido de realização desta audiência. E a primeira questão que queria colocar tem que ver com a situação financeira da Tobis. Portanto, chegou ao nosso conhecimento a informação sobre alguma irregularidade, digamos assim, no pagamento de salários aos trabalhadores da Tobis, que resulta de uma situação financeira que é uma situação financeira muito complexa e de grande dificuldade daquela empresa. E, portanto, a primeira questão, ou as primeiras questões que gostava de colocar são, em primeiro lugar, saber qual é exatamente a situação financeira em que se encontra a Tobis. Em segundo lugar, qual é a origem da situação financeira, das dificuldades financeiras na Tobis, particularmente qual é a situação em relação às dívidas, ou melhor, aos créditos que a Tobis tem sobre terceiros, a quanto ascendem esses créditos da Tobis, quem são os seus devedores e se é ou não verdade que alguns dos maiores devedores da empresa são acionistas da própria empresa. E essas eram, de facto, as primeiras questões que gostaria de colocar. Nós sabemos, obviamente, que há problemas que da informação, problemas que nos foi transmitida, que há problemas que ultrapassam o âmbito da empresa e da própria atividade mais concreta da empresa e têm a ver com dificuldades próprias do setor audiovisual e do cinematográfico português, relacionadas com problemas de subfinanciamento, dificuldades em obtenção de financiamento, particularmente junto do setor privado da economia, dificuldades que resultam de alguma concorrência, digamos assim, em alguns setores com empresas estrangeiras e outros problemas que têm a ver também com o próprio acompanhamento e com a própria execução dos projetos apoiados pelo Estado português no âmbito do setor audiovisual. E, portanto, gostaria também de saber, particularmente naquilo que tem a ver com a atividade desenvolvida pela Tobis no âmbito da pós-produção, qual é o acompanhamento, que medidas é que o ICA toma no sentido de garantir o pagamento atempado dos serviços de pós-produção realizados pela Tobis, no âmbito daqueles projetos financiados pelo Estado e, portanto, que utilizam recursos públicos e financiamento público, se há ou não algum acompanhamento nesse sentido, que acompanhamento é que o próprio ICA faz relativamente ao cumprimento desses projetos que são objeto de subsídio por parte do Estado, financiamento público, se o ICA pode ou não garantir que há projetos financiados pelo Estado português, particularmente no âmbito de coproduções, em que a pós-produção é realizada no estrangeiro e, portanto, desviada, digamos assim, daquela que seria a possibilidade da sua realização por parte da Tobis, uma empresa portuguesa. E, por outro lado, também que acompanhamento é que o ICA vai fazendo das modificações que vão ocorrendo do ponto de vista do setor económico, particularmente naquilo que diz respeito a transformações estruturais no âmbito da pós-produção, com situações de aquisição de equipamentos e de recurso a freelancers para a realização precisamente destas operações de pós-produção, que obviamente acabam por ser atividade que acaba por ser retirada à própria Tobis. Uma última questão tem que ver com as transformações tecnológicas que vão ocorrendo no setor e as perspectivas de futuro que se colocam em relação à empresa. particularmente um problema que resulta da utilização da tecnologia digital e das transformações que obviamente ocorrem por força da inovação tecnológica e da transformação tecnológica que vai sendo particularmente imposta pelas grandes distribuidoras internacionais, particularmente pelas distribuidoras americanas, e que obviamente tem um impacto direto na atividade da Tobis, mas que pode permitir também encontrar outras áreas de atividade que até hoje não são exploradas pela Tobis e que, por força dessa inovação tecnológica, o podem ser. Obviamente que a perspectiva não é a perspectiva da reação contra a máquina da Revolução Industrial, dos inícios da Revolução Industrial, obviamente não é essa, mas é assim do aproveitamento, digamos assim, da inovação tecnológica e das transformações tecnológicas, também para potenciar aquilo que é um setor em que há uma intervenção significativa do ponto de vista público, através de uma empresa que é a Tobis, e que também do ponto de vista da potenciação dessas inovações tecnológicas pode e deve ser aproveitada. Não vou colocar aqui as questões e as preocupações que resultam...
E
concluirei, Sr. Presidente, rapidamente. Não vou colocar aqui as preocupações que resultam daquilo que tem sido a implementação forçada ou a concretização forçada da utilização da tecnologia digital e das preocupações que isso levanta do ponto de vista da exclusão de uma série de agentes, digamos assim, a curto, médio prazo, do acesso a novas produções cinematográficas, mas particularmente em relação à Tobis, que perspectiva de futuro é que perspectiva o ICA para a Tobis, potenciando precisamente a utilização destas transformações tecnológicas, particularmente naquilo que diz respeito aos setores da conservação e do restauro, mas até também do ponto de vista da conversão de películas em filme para formatos digitais, que pode ser, obviamente, utilizada potenciando a capacidade instalada da Tobis e os trabalhadores, obviamente, da Tobis e o seu conhecimento, o seu know-how adquirido ao longo de décadas de atividade daquela empresa.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Diretor do ICA, Dr. José Pedro Ribeiro.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. O Sr. Deputado praticamente colocou todas as questões relacionadas com a Tobis, porque também irei tentar procurar ser sintético. E acho que convém, para entendermos bem a Tobis, convém ter presente um pouco o seu passado, porque acho que ajuda a compreender o presente e a perspectivar, de facto, o futuro. A Tobis foi criada há muitos, muitos anos, nos anos 30, e digamos que teve como objetivo o lançamento de uma indústria em Portugal, de uma indústria cinematográfica. Toda a gente naturalmente recorda-se e ciclicamente nos revemos, os filmes, os vários filmes a preto e branco são passados, a maior parte das vezes, nas sessões da tarde do fim de semana. Todas elas foram produzidas pela Tobis. Portanto, a Tobis, quando foi criada, era uma empresa privada, com capitais alemães, e tinha como seu objeto social, único e exclusivamente, a produção. E, digamos, a sua implantação geográfica era nos terrenos que agora, digamos, abrange aquela Quinta das Conchas, bem assim como os terrenos contíguos. Com o aparecimento para atrair esse investimento estrangeiro, foram criadas e dotadas para essa empresa uma série de benefícios fiscais e foi possível, efetivamente, que manter a atividade da empresa, embora naturalmente sem grandes lucros, uma vez que também os filmes não tinham circulação internacional e, portanto, o mercado, então como agora, o mercado não pagava, digamos assim, os filmes que eram produzidos. E sucede que nos anos 50, com o aparecimento da televisão pública, naturalmente que começou a haver algum desinteresse também da parte do Estado no apoio à Tobis. Portanto, começaram a surgir problemas financeiros gravíssimos que levou a que, nos anos 60, tivesse havido a necessidade de proceder a um saneamento financeiro da empresa. Portanto, então, como agora, e ciclicamente a Tobis atravessa problemas, e isso levou a que houvesse a necessidade da alienação de grande parte dos terrenos para a Câmara Municipal de Lisboa. Naturalmente que isso ajudou a sanear momentaneamente a situação da empresa, o que acontece que, passado pouco tempo, voltou-se mais ou menos à mesma situação. E houve a necessidade também de tomar a participação por parte do Estado da empresa, das ações da empresa. Acontece que Entretanto, houve também a fusão da Tobis como produtora com os laboratórios de então e, portanto, que houve um alargamento da atividade da Tobis. Portanto, a Tobis, isto para dizer que a Tobis foi sempre, ciclicamente, modificando e evoluindo o seu objeto social em função também daquilo que era o setor, o mercado e a atividade e as necessidades. Naturalmente que, voltando às dificuldades financeiras, em 72, foi adquirido um terreno em Queluz, no qual se perspectivava que a Tobis se iria deslocalizar dos atuais terrenos que ocupa para Queluz, aproveitando, fazendo uma operação também de engenharia financeira que permitisse e que possibilitasse, mais uma vez, o fazer o saneamento da empresa. Portanto, ciclicamente, isto para dizer que ciclicamente a empresa passou por dificuldades. Com maiores ou menores dificuldades, com maiores ou menores alterações do objeto social, assim a Tobis foi vivendo, e com maiores ou menores dificuldades e necessidades de injeção de dinheiro por parte do acionista. Em 2000, pode-se dizer que começou, foi dado o primeiro passo no sentido da Tobis abraçar o desafio da digitalização, e foi comprado então o primeiro telecinema. Sem prejuízo da Tobis manter, digamos assim, a sua atividade de laboratório, uma vez que também, na altura, digamos, não estávamos no processo que estamos agora, portanto, ainda se questionava o que é que iria ser a digitalização. Em 2000, estou a falar um bocado de cor, 2004, penso eu, foi feito um contrato, celebrado um contrato da Tobis com a RTP, que permitiu que a Tobis adquirisse, digamos, uma série de equipamento digital para também, entre outras coisas, executar o trabalho de digitalização de todo o arquivo histórico da RTP. Isso de facto permitiu que nos anos de 2004, 2005, 2006, por aí, houvesse uma duplicação da faturação da empresa e com necessidade também, é certo, e isso ainda hoje de alguma forma sucede, levou a que houvesse a necessidade de aquisição de equipamento digital, equipamento sofisticado, com custo elevado e que naturalmente não comprado a pronto, portanto com compras em leasing, que faz com que alguns dos custos tivessem ou perdurassem para além da atividade do contrato. Para além disso, também a evolução tecnológica faz com que os equipamentos também rapidamente, de alguma forma, também entrem não direi em desuso, mas que haja necessidade de uma atualização e sempre de novas aquisições. Acontece que, fim do contrato da RTP, ou mesmo já na parte final, a empresa procurou e tentou também procurar novos mercados e novos trabalhos. E, nesse sentido, foram feitos e desenvolvidos contactos com Espanha, com Moçambique, com Angola, no sentido de tentar procurar trabalho que permitisse, digamos, de alguma forma, também quase um prolongar, até porque havia esse know-how, um prolongar da atividade que teve presente quando do contrato com a RTP. Esses contactos foram feitos e desses contactos resultou a assinatura de um contrato para a recuperação do arquivo fílmico do governo de Angola, em junho de 2009, contrato esse que, digamos, foi o culminar, o contrato só foi assinado em junho de 2009, mas teve, e antes disso foram efetuadas várias reuniões que só culminaram então em junho de 2009 com a assinatura do contrato. Infelizmente também sucede que, não é só cá, outros países vivem também situações financeiras delicadas, e ainda não foi possível fazer a assinatura execução desse contrato, apesar de todas as diligências efetuadas, quer por o Instituto, quer pela Tobis, quer inclusive pela tutela. E aqui cabe referir que ainda agora, semana passada, recentemente, foi-me proporcionado um encontro com a senhora Ministra de Angola, onde este contrato foi questionado e que, mais uma vez, foi manifestado todo o interesse na execução do contrato e, portanto, tão logo haja essa possibilidade, será executado o contrato. Estamos a falar de um contrato com um valor estimado de 16 milhões de euros. Ah, ok. Tem que ser mais sintético. Se falhar algumas respostas, se calhar, eventualmente sim, várias. Mas isto para dizer que, então, independentemente desse contrato com Angola, o que acontece também é que há o salto da película para o digital é acentuada nos últimos tempos, nos tempos mais recentes, provocada também naturalmente pela situação que se passa, pela crise também económica, que faz com que haja dificuldade por parte da Tobis do acesso a financiamento bancário que permita reestruturar a dívida. Também faz com que não haja a possibilidade por parte da Tobis de poder, de alguma forma, alterar a sua atividade, reestruturando-a, porque não há capacidade financeira e liquidez necessária para o fazer. De facto, também, e cabe aqui referir, a situação da Tobis não é diferente de outros laboratórios que existem na Europa. Em Espanha, por exemplo, ou em França, para dar esses exemplos, em Espanha existem 3, 4 laboratórios, todos eles pertencentes a multinacionais, nenhum pertencente ao Estado, todos eles com bastantes dificuldades, todos eles também num processo de transição da película para o digital. Em França, a situação também não é brilhante, todos eles também passam por dificuldades, inclusive pelas dificuldades que atravessa esses estabelecimentos técnicos. O CNC, que é o equivalente ao Instituto de Cinema, pediu um parecer e foi feito um levantamento das dificuldades desses estabelecimentos técnicos, parecer esse que foi publicado no dia 15 de junho, onde quase que se pode dizer que isto são os problemas da Tobis, ou seja, as causas das dificuldades atuais, a crise tecnológica, a digitalização da totalidade do setor, uma crise económica, com o abrandamento da produção cinematográfica e de ficção audiovisual, as dificuldades crescentes no acesso ao crédito bancário, problemas de tesouraria ligados, nomeadamente, a questões, às dificuldades dos seus devedores conseguirem cumprir, uma concorrência intensa a nível de preços, concorrência essa, no caso da Tobis, é feita, também no caso da França, mas a nível internacional, e uma concorrência, como eu dizia, interna a nível de preços com outras empresas mais pequenas, com outra dimensão, que permitem preços mais competitivos do que a Tobis. Portanto, que são problemas da Tobis, mas são problemas que existem também nos laboratórios e estabelecimentos técnicos franceses. Isto para dizer que é um problema que hoje em dia, o problema que a Tobis vive, não é um problema único, infelizmente, é certo, mas é um problema que acontece com todos os laboratórios a nível mundial e a nível europeu em particular, no caso em que estudámos e tive a oportunidade de falar isto com os meus colegas. A questão de eventualmente podermos fazer, nós fazemos, o ICA faz o acompanhamento dos projetos, embora, portanto, não estamos aqui a falar do ICA, estamos a falar da Tobis, o ICA faz esse acompanhamento dos projetos. Posso dizer que era uma das críticas que era feita com alguma regularidade à atuação do Instituto, desde 2005, 2006, por aí, são todos os projetos auditados e, portanto, essas questões não se colocam. Relativamente a questões que tenham a ver com a territorialidade, que é a questão de obrigar a que os subsídios sejam gastos todos eles em território, subsídios atribuídos pelo ICA sejam gastos em território nacional, aí temos que compaginar isto com também questões relacionadas com imposições da comunidade europeia, e nesse sentido, antigamente não havia, até à publicação do Decreto-Lei 227 de 2006, que passou a existir a obrigação, de facto, de despender 75% do valor do apoio em território atribuído pelo ICA em território nacional. Antes não havia esta obrigatoriedade, passou a haver. Não podemos nunca é criar medidas protecionistas da empresa, ou seja, não posso obrigar os beneficiários do apoio do ICA a efetuarem os trabalhos na Tobis. Não posso fazer, porque isso violava várias normas e, inclusive, também existe já uma comunicação da Comissão Europeia relativamente a estas questões, que diz que, especificamente, que os suplementos de auxílio destinados a atividades específicas de produção de filmes, por exemplo, a pós-produção, não são autorizadas, a fim de garantir que o auxílio tenha um efeito de incentivo neutro e, por conseguinte, não resulte em proteção ou atração destas atividades para o Estado-membro que concede o auxílio. Não sei se respondi a tudo, mas tentei procurar ser sintético, se calhar não.
Há duas questões que eu pedi ao Sr. Doutor, se de uma forma breve, até porque o tempo já vai muito coisa, que tinha que ver em concreto com o montante e a origem dos créditos à Tobis, e nomeadamente se é verdade que muitos dos créditos incidem sobre acionistas, e depois as perspectivas para potenciar a inovação tecnológica, nomeadamente o digital, relativamente à Tobis. essas duas questões, eu pedi ao Sr. Doutor, sem embargo, depois poder voltar nas intervenções seguintes às matérias.
Portanto, relativamente à primeira questão, os acionistas da Tobis é uma sociedade anónima e, portanto, os acionistas podemos conhecê-los no momento das Assembleias Gerais, são todas elas, salvo erro, de acordo com a última, pessoas em nome individual, portanto não estamos a falar de empresas. É certo que algumas desses acionistas estão, direta ou indiretamente, são acionistas também de outras empresas que devem à Tobis. Relativamente aos devedores da Tobis, posso dizer, relativamente a essas empresas, estamos a falar, eventualmente, penso eu, de um dos acionistas, tem uma empresa chamada Costa de Castelo, que tem uma conta corrente, digamos, é uma empresa que está em atividade, tem uma dívida de pouco mais de 100 mil euros, digamos, e há uma outra empresa também, de outro acionista, que também é da, portanto, tem participações nas duas empresas, que é Filmes do Fundo, tem também uma dívida à volta de 100 mil euros. Portanto, estamos a falar de dívidas ainda não em situação de incobrabilidade, são dívidas que estão a decorrer, então, naturalmente que o Conselho de Administração, cabe ao Conselho de Administração fazer todas as diligências no sentido de efetuar o cumprimento e o pagamento atempado. Relativamente aos indicadores de gestão que foram analisados, relativamente ao prazo médio de recebimentos, posso dizer que em 2009 eram 125 dias, mas em 2004 também eram 120 dias. Portanto, não estamos a falar aqui de que tenha havido uma degradação acentuada nos últimos tempos. No ano 2008 também foram 120 dias. Os anos onde houve melhor o prazo médio de recebimentos, bem assim como de pagamentos por parte da Tobis, foram os anos que corresponderam também à execução, aquilo que se pode considerar, ou se chama, a execução do contrato da RTP. Portanto, estamos a falar, naturalmente, de uma empresa que vive dificuldades conjunturais, naturalmente que há um problema estrutural também da empresa. A outra questão...
Digital.
Relativamente à perspectiva de para o digital, aquilo que acontece e que hoje em dia é uma realidade e a empresa é afetada nisso, é que há uma queda abrupta de trabalhos em película. Essa queda, este ano então, é drástica, digamos assim, e acentuada, o que provoca ou que leva a entender que haverá necessidade, de facto, para a empresa continuar a ser competitiva, de haver um grande investimento no digital.
Obrigado, Sr. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença. Sr. José Pedro Ribeiro, eu, com sinceridade e por parte do PSD, pensava que o senhor vinha aqui explicar, não fazer uma cronologia dos graves acontecimentos que têm sido e que têm acontecido na Tobis, mas sim assumir o que é que estava errado, assumir o que é que aconteceu de errado e perspectivar um futuro risonho para a Tobis. Foi tudo aquilo que eu não ouvi aqui. Eu gostava só de um parênteses, se o Sr. Presidente me permitisse, desde quando é que o Sr. está ligado ao ICA, seja nas funções atuais ou anterior, noutras funções? Já agora, só para eu perceber.
Eu sou funcionário do Instituto de Cinema, primeiro como jurista desde o ano 2000, desde 2002 vice-presidente e 2005, 2006, por aí, diretor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, isto para dizer que, de facto, desde 2002 o Sr. está lá e, por isso, tem a realidade de todo este processo. O que também me parece estranho é isto, é que a Sra. Ministra da Cultura, até questionado por nós aqui do PSD, em abril, numa audiência que tivemos aqui com a Sra. Ministra, disse que esta era uma situação limite que não podia continuar, que era uma nova preocupação para a Sra. Ministra. O que eu gostava de perguntar é se esta era uma nova preocupação em abril, que estranho ser só em abril deste ano uma nova preocupação para a Sra. Ministra, porque todo este problema já vem muito antes. O que é que se fez então para que esta preocupação deixasse de ser? Depois, recordo também que a própria Sra. Ministra também, por várias vezes, afirmou que a Tobis desempenha um papel muito importante e desempenhou um papel muito importante ao longo das últimas décadas, mas foi perdendo capacidade competitiva no mercado. Eu gostava também de saber se alguma coisa foi feita durante estes últimos anos, e o Sr. está lá desde 2002, para que esta competitividade se invertesse. Acho que não podemos estar sempre à espera sentados de um contrato de Angola de 16 milhões de euros para que tudo se resolva, como é evidente. Depois há outra questão que eu gostava de colocar também. A senhora ministra também citou que em 2008, quando o doutor já estava nas suas atuais funções de presidência, tinha um passivo de 2 milhões de euros. Consta, pelos relatos que nós vemos agora, que o passivo é de 6,6 milhões de euros nesta altura. Era outra questão que eu gostava que me esclarecesse, porque ainda bem que está cá para esclarecer todos estes problemas. E por isso, qual é que vai ser a intervenção do Estado para salvaguardar esta empresa, tanto como também disse há uns tempos atrás? Eu gostava também de saber, na questão dos devedores, em 2009 e em 2004 era de 120 dias, o problema é este ano, porque este ano é que acho que há graves dificuldades financeiras. Os 120 dias presumo que não sejam também os dados atuais deste ano. E também gostava de perceber outra questão. Eu não sou como certas pessoas que pensam que o mundo muda em 15 dias. Também no cinema, a questão da película para o digital não acontece em 15 dias ou nos últimos 15 dias. Isto tem acontecido ao longo dos últimos tempos. E por isso, o que é que de facto tem feito para que esta situação seja uma vantagem competitiva para a Tobis e não o contrário? Porque de tudo o que eu vi até agora, do Sr. José Pedro Ribeiro, é quase um fechar de portas da Tobis. Eu não vejo nenhum sol nas suas palavras, não vejo nenhum raio de sol para a quantidade de funcionários que têm da Tobis e colaboradores que têm uma capacidade de trabalho invulgar, e gostava de saber quem é o responsável. Quem é o responsável? Gostava que dissesse. Pela atual gestão de todo este processo, pelo caminho que a Tobis tem tido durante estes últimos tempos, isto parece uma bola de neve sempre a afundar. E gostava de saber quem é que assume as culpas disto. Porque é uma questão de planeamento estratégico. Seguramente é por aí também que acontece. Há planeamento, não há planeamento, que decisões é que vão tomar em relação a este respeito? É a única coisa que nós queremos saber com verdade, é o que é que os senhores vão fazer em relação a este respeito. Nós de promessas estamos fartos, Sr. Doutor, como deve imaginar, e nomeadamente da Sra. Ministra da Cultura. Agora, gostávamos de saber em concreto que medidas é que vão ser tomadas para que isto se inverta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Dr. José Pedro Ribeiro.
Obrigado pela sua intervenção. Vamos ver por partes. O passivo, o ano passado, os resultados líquidos operacionais foram, efetivamente, de 2 milhões... Não, os resultados líquidos operacionais de 2 milhões 102 mil euros. Este, e o ano, em 2008, em 2009, 1 milhão e meio de euros. São os resultados operacionais. Relativamente à situação dos devedores da empresa, ou melhor, ao total do passivo da empresa, também, penso que foi essa a pergunta, foi de... Não está aqui, exatamente... Portanto, e que é aquilo que é efetivamente o passivo, portanto, uma coisa é o resultado líquido operacional e outra é o passivo, estamos a falar de 5 milhões e 600 mil euros em 2009 e em 2005, são os dados que eu tenho aqui, estamos a falar também de uma verba até superior, 5 milhões e 600.
O balancete deste ano tem alguma diferença? O balancete deste ano, 2010?
Como? Em que sentido? Estamos a falar das dívidas a terceiros, a médio e longo prazo, e das dívidas a terceiros em curto prazo. São estas duas questões que estamos aqui a referir. São aquilo que eu estou aqui a referir, com base nos resultados que foram publicados e que são públicos. Relativamente à questão relacionada com a situação da empresa atual, é uma situação que de facto preocupa, é uma situação preocupante, e eu... tive a oportunidade, de acordo inclusive com as funções que exerço e até as pelas responsabilidades que tenho, e inclusive como acionista, tive a oportunidade de alertar várias vezes para a necessidade de tomada de uma decisão urgente sobre o futuro da empresa, precisamente pela questão do desafio que se adivinhava e que naturalmente hoje em dia é um desafio que temos que enfrentar de facto, que é a questão da transição para o digital. Como eu referi, desde 2000, 2000 marca, o primeiro grande investimento na área do digital. E há, de facto, a necessidade, neste momento, de reestruturar toda a empresa, toda a atividade, e aqui a questão que se coloca a saber é se deve ser o atual acionista, se faz sentido, hoje em dia, a Tobis manter-se nas mãos do Estado, neste caso do Instituto de Cinema, ou não. E se fizer, se há capacidade ou não também do próprio acionista, Instituto de Cinema e Audiovisual, fazer essa injeção de dinheiro. O que é que acontece? Acontece que, também é público, os orçamentos, nomeadamente o orçamento do Instituto de Cinema e Audiovisual, não tem tido um aumento, pelo contrário, tem tido uma diminuição. E isso faz com que, digamos, a nossa capacidade financeira seja limitada para poder não só reestruturar a empresa, como forçosamente, para o fazer até, meter dinheiro na empresa. Sendo assim, inclusive também indo ao encontro daquilo que são as recomendações que também já foram feitas várias vezes por várias inspeções feitas ao Instituto de Cinema e Audiovisual, que apontavam para a necessidade, recomendavam, digamos assim, a necessidade do Instituto alienar a sua participação social. E, nesse sentido, várias vezes também tive a oportunidade de falar com as várias tutelas, no sentido de entender que devia ser tomada uma decisão de fundo sobre a situação da Tobis. E, de uma vez por todas, clarificar e, de alguma forma, até ajudar a que esta relação, não direi, se calhar a palavra é um bocado violenta, promíscua, digamos assim, entre, por um lado, ser uma entidade que financia e atribui subsídios e, por outro lado, acabar por ter uma participação numa empresa que é uma empresa de direito privado e que opera no mercado, de acordo com as regras do mercado. E isso, de alguma forma, também distorcia um bocado a realidade, inclusive as recomendações também dos relatórios da Inspeção Geral de Atividades Culturais também afinam um bocado por esse diapasão. Sendo assim, e naturalmente o que acontece também muitas vezes, independentemente das tutelas, o que acontece é quando não há o problema não é muito visível, não há necessidade de tomar umas decisões. Agora, naturalmente, o problema é visível, estamos a falar mais do que questões de desafio tecnológico, estamos a falar de vida de 66 trabalhadores da empresa, estamos a falar de trabalhadores que muitos deles, o marido e a mulher, trabalham na empresa, portanto estamos a falar de vida das pessoas, não estamos a falar só e apenas de números. E nesse sentido, propus à senhora Ministra, uma vez ela também Ministra inteirada da situação da empresa, estamos a falar também, como disse, há várias alterações sempre da tutela e que há que explicar novamente as situações e, portanto, há que sempre apanhar o fio à meada, o que é sempre muito difícil, e fez com que fosse tomada, então, a decisão que passará pela alienação da participação do ICA através de um concurso, ou seja, obedecendo a todas as regras previstas. Portanto, o futuro passará pela alienação da participação, salvaguardando determinados aspectos e pressupostos e obedecendo naturalmente às regras que se aplicarem. Não sei se respondi a tudo, peço desculpa se não respondi, se quiser responda.
Eu dou a palavra ao Sr. Deputado. Pelas minhas intenções, havia a questão dos prazos de pagamento atuais, não é? Portanto, saber essa questão, não sei se já está esclarecida. Sr. Deputado de uma encarnação.
Eu só queria relembrar uma pergunta que fiz. É, no seu entender, quem é que são os responsáveis?
Essa era a última questão. Quem são os responsáveis atualmente, do seu ponto de vista, e se há o planeamento, enfim, já de certa maneira está respondido. Essa só esta questão dos responsáveis pela gestão da TOB.
Responsabilidade, volto a dizer e referi, responsabilidade sempre, a responsabilidade do acionista, ou pelo menos dos acionistas, em termos da direção da empresa, portanto, da definição das orientações estratégicas, relativamente, pois, digamos, à sua atividade normal, será sempre ao Conselho de Administração, mas, de facto, a definição estratégica da empresa cabe sempre ao acionista, isso não tínhamos dúvidas relativamente a isso. Entendemos que não houve, ao contrário do que diz, penso eu, falta de orientação estratégica, houve orientações estratégicas. No meu ponto de vista, havia necessidade era tomar outras decisões mais profundas em que perspectivassem melhor o futuro. Apenas isso.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra à Sra. Vice-Presidente, Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar o Sr. Diretor do ICA, o Dr. José Pedro Ribeiro, e a Sra. Doutora. Muitas das questões que eu queria colocar já aqui foram ou colocadas ou respondidas, a primeira das quais era exatamente qual era o futuro que se vislumbra do ponto de vista da participação acionista da Tobis. O Sr. Doutor acabou de dizer que a proposta que penso eu que o Sr. Doutor apresentou à tutela, está correto, foi no sentido da alienação, pelo que se irá abrir um concurso. O que eu lhe pergunto, desde logo, é se face à situação financeira, não é? De grande dificuldade financeira, pensa-se que será fácil encontrar quem queira ficar com essa participação. Porque se o Estado já não consegue, e é compreensível que assim não seja, sustentar, Tobias, tendo em conta o ponto a que chegou, muito provavelmente acionistas, outros acionistas, privados, imagino eu, também não terão uma vontade ou capacidade para encontrar. Porque das duas uma, Sr. Doutor, ou a Tobias tem um problema crónico de incapacidade de sobrevivência, e o Sr. Doutor falou-nos aqui de alguns problemas, crise tecnológica, crise económica, o digital, a dificuldade de crédito bancário, bom, mas isso são problemas conjunturais. Ora, pelo que o Sr. Doutor disse, do historial da Tobias, a Tobias tem um problema crónico e, portanto, estrutural de sobrevivência. A ideia com que ficamos é que a Tobias esteve sempre atrás dos acontecimentos. Nunca soube dar o passo certo na altura certa, de modo a não ser apanhado por esta evolução. E se é verdade que outros laboratórios em Espanha ou em França também neste momento estão a atravessar dificuldades, a verdade é que nem sempre foi assim. E portanto houve aqui claramente ao longo dos anos, ao longo de décadas mesmo, uma total incapacidade, desde logo de planeamento e depois de gestão adequada da Tobias. Mas então o que eu lhe pergunto é, das duas uma, ou há um problema crónico, porque os laboratórios estão obsoletos, porque já não faz sentido, faz só digital, ou então são necessários investimentos extraordinários, e aí eu pergunto-lhe porquê é que esses investimentos não foram feitos, de modo a adjornar a Tobias, ou então, se é uma fatalidade que o laboratório tenha esta situação deficitária crónica, porquê é que achará que alguém querá ficar com ele? Em segundo lugar, uma das perguntas que eu tinha, aliás, era a questão do financiamento e das contrapartidas, digamos assim. Disse o Sr. Doutor, se eu bem compreendi, que desde 2007 é obrigatório que para os apoios que são concedidos acautelem que determinadas partes da produção, 75%, sejam feitos cá. O que eu lhe pergunto é porquê é que isso não foi feito antes? Porque, como sabemos, outros apoios de outros governos à produção cinematográfica já tinham essas mesmas exigências. E se nós tivéssemos começado a ter essa exigência, provavelmente não teria, nomeadamente as coproduções, não teriam sido todas canalizadas para outras realizações, nomeadamente nas coproduções, obviamente. E, portanto, todos estes aspectos da pós-produção e da produção final, que são aspectos essenciais da Tobias, poderiam já ter sido, pelo menos, uma parte deles realizados cá. Pergunto, portanto, porque é que isso não foi feito antes? Depois, algo que me faz muita confusão. Os produtores são os principais devedores. Pode-se dizer isto. E o que eu lhe pergunto é se estes produtores que devem podem continuar a candidatar-se a apoios. Então, quem foi responsável? Quem foi responsável pela situação altamente deficitária, pode continuar a receber apoios do Estado. E apesar de irem agravando e enterrando a Tobias. Eu pergunto se não acha essa situação irrazoável. É o mínimo que se possa dizer. E relativamente à visibilidade, Sr. Doutor, eu devo dizer com toda a franqueza, como é que só agora é que se torna visível? Basta o Sr. Doutor, apelando à sua memória pessoal e histórica, relatar-nos o que tem vindo a acontecer desde os anos 60 para podermos considerar que é, no mínimo, estranho que só agora é que se tenha tornado visível. Era mais do que visível. E o que eu lhe pergunto é, estando o Sr. Doutor, enfim, com as
peço
responsabilidades
que tem,
vou concluir, Sr. Presidente, com as responsabilidades que tem desde 2000, quais foram as abordagens que fez junto à tutela, no sentido de ver sancionados os seus planos e a sua estratégia para a Tobias, e quais foram as várias respostas da tutela? Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do ICA.
Bem, também foram várias perguntas, espero ter conseguir responder a todas. Naturalmente, algo diferente é a ser visível, outra questão também, e infelizmente é algo que nós, diretores dos institutos, padecemos, é pela constante mutação e rotação de titulares das pastas. E, portanto, é uma dificuldade muito, muito grande para nós conseguirmos ter, até pela dependência naturalmente que temos, conseguir ter e avançar mais do que temos avançado, nomeadamente no que diz respeito à atividade cinematográfica, porque, de facto, e até por várias questões que foram levantadas, há aqui um problema estrutural, que é o problema da questão referente ao financiamento à atividade do cinema e audiovisual. Digamos que não há um único problema, há um conjunto de problemas e um conjunto de questões, e naturalmente a Tobis também, em função disso, vai vivendo e atravessando momentos menos bons e menos maus, em função também das dificuldades, ou menos dificuldades, que do Instituto, nomeadamente, através de maior ou menor investimento público. Que isso, naturalmente, faz com que a Tobis, naturalmente, enquanto entidade e empresa que está no mercado, possa beneficiar de uma forma indireta desse investimento. Até, de facto, 2006, portanto, até ao decreto-lei, que regulamentou a lei de 2004, nunca houve qualquer tipo de imposição ou de obrigatoriedade de territorialidade. Não me pergunto porquê, não houve. Nós, em Instituto, de acordo com as suas atribuições, deve, de facto, fazer é auxiliar o titular da pasta na definição das políticas públicas e executar as políticas públicas. É isso que cabe ao Instituto e é isso que o fazemos. Cabe naturalmente, depois, em cada momento, a tutela, e neste caso é o Ministério da Cultura, a definir a política pública. No que diz respeito aos últimos tempos e ao agravar da situação, naturalmente que foi sempre avisada a tutela da situação grave em que a empresa se encontrava, mesmo que não o fizesse, digamos assim, basta aqui recordar que o anterior chefe de gabinete, o anterior Ministro da Cultura, era o anterior Presidente da Tobis, portanto, quase que nem eu precisava de dizer quais é que eram os problemas que a Tobis tinha, e inclusive nem assim se houve a capacidade, ou pelo menos não houve a capacidade, isso é uma realidade, de encontrar a solução. Posso dizer que inclusive houve várias reuniões diretas, inclusive entre o Conselho de Administração e o Ministério, nem sequer na nossa presença, portanto nós sabíamos que houve várias reuniões diretas entre os titulares da pasta, portanto, o Ministério da Cultura e o então Ministro da Cultura, com o Conselho de Administração da Tobis, para o Conselho de Administração explicar e definir sem a presença do Diretor do ICA. Portanto, nós soubemos da reunião e soubemos da existência dessa reunião, mas não fomos nós, digamos assim, que tivemos presentes na reunião. De qualquer forma, portanto, havia uma realidade, e a realidade era que a tutela sabia da situação da empresa, e tal como atualmente a sabe. A atual titular da pasta, assim que se enterou da situação da empresa, também posso dizer é que foi tomada a decisão para a alienação da participação social do Estado. Naturalmente, a questão dos devedores receberem, devedores da Tobis receberem apoios do ICA, pronto, é um dos problemas, inclusive, desta alguma, desculpa a expressão, a falta de melhor promiscuidade, digamos assim, por um lado, o titular, o Instituto atribui os subsídios e haver, se ter uma participação social numa empresa que, por sua vez, opera de acordo com as regras do mercado. Quer dizer, eu aqui, o que acontece é que o Instituto, na atribuição dos seus subsídios, obedece às regras que estão previstas, e as regras são não poder atribuir subsídios a entidades que têm dívidas para com o Estado, ou seja, a Segurança Social e o Fisco. Não existe nenhuma proibição que diga que empresas que tenham dívidas para com outras empresas não possam receber subsídios. Entramos no... Pronto, há a ética e o moral e o direito, e, portanto, há ali zonas mais complicadas.
O Sr. Há ainda uma questão, pelas minhas anotações, que a senhora deputada tinha colocado, que era Uma vez que o Sr. propõe a alienação, se acha que, de facto, o que é que o leva a crer que há uma apetência da parte do mercado que possa vir a resolver os problemas?
Sim. Porquê? Para já, a situação da empresa é difícil, é preocupante, é complicada, mas não é dramática no sentido de que não tenha um futuro. Tem, e tem viabilidade. Basta olhar para os números e isso é uma realidade. Inclusive, nós temos tido várias reuniões com o Conselho de Administração e com os principais credores da empresa, nomeadamente as instituições financeiras, digamos que, tendo em conta, inclusive, a realidade que hoje em dia existe em Portugal, não é das piores situações, antes pelo contrário. No entanto, é certo que é uma situação que urge rapidamente resolver e encontrar a solução. É uma empresa que, digamos, tem património que lhe permite rapidamente também reestruturar-se e encontrar o seu lugar no mercado. Porquê é que me leva a crer que tem compradores? Bem, porque tenho recebido vários contactos, até porque as notícias têm sido com alguma regularidade na imprensa, tenho recebido vários contactos no sentido de nos dizerem que estarão potencialmente interessados em adquirir a participação uma vez seja desencadeado o processo. Portanto, é isso que me leva a crer que existe. Para além de que eu conheço o mercado, apesar de tudo, estou cá há muitos anos efetivamente, e reconheço que há capacidade e potencialidades nesta empresa, até pelo aquilo que é a marca Tobias, digamos assim.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. José Pedro Ribeiro estar aqui a responder às nossas questões e à direção do ICA, em nome do Bloco de Esquerda. Eu para já, devo confessar que o Bloco de Esquerda entregou um requerimento a 18 de maio a pedir exatamente quais eram os planos de reestruturação da empresa que o Conselho de Administração tinha apresentado e em que o ICA estaria a trabalhar. Percebo agora que isso passa pela alienação da empresa, julgo que ainda assim, com certeza, a reestruturação da empresa deve estar em cima da mesa e agradecia que nos respondessem ao requerimento, já passaram os 30 dias regimentais, como saberão. Eu confesso a minha perplexidade pela forma como tudo isto está a ser tratado. O ICA é o acionista maioritário da Tobias, certo? E eu posso concordar ou não com a forma como da Tobias ser uma empresa e da maneira como é participada, mas estamos aqui, o ICA tem essa responsabilidade, é o acionista muito maioritário, não é? Com mais de 90%, e portanto é quem decide o futuro da empresa. E o que me dá a impressão, e o que parece, é que com a Tobias tem acontecido ao longo do tempo, que tem acontecido de uma forma geral para a política do cinema, que as alterações acontecem alterações do ponto de vista económico, como por exemplo perda de receitas publicitárias, que eram importantes naturalmente para o funcionamento do ICA, acontecem alterações tecnológicas grandes, naturalmente, acontecem também alterações que são provocadas, na nossa opinião, por opções políticas claramente erradas e com uma ideia estranha de que num país em que não se apoiava a produção de cinema se ia criar uma indústria cinematográfica lucrativa e que levou a decisões todo em todo absurdas. Mas tendo em conta tudo isto que está a passar, as coisas correrem mal, dá um bocadinho a ideia de que se fica à espera a ver o que é que acontece. Ou seja, em vez de se redefinir o interesse público, em vez de se perceber o que é preciso refazer, face ao que corre mal, fica-se à espera a ver o que acontece. E a ver o que acontece é que, do ponto de vista do audiovisual e do cinema em particular, a produção portuguesa está a passar um muito mau bocado, e eu não sei, e também a nossa capacidade enquanto público de ter acesso à criação, todo o património que temos, está a ser cada vez mais dificultada. Eu não sei se conhece o artigo que saiu hoje, subscrito por 14 realizadores dos mais importantes do panorama do cinema português, A Agonia do Cinema Português, em que se fala precisamente do facto do património do cinema português estar neste momento fechado e não ser exibido. E, portanto, estão em causa diversos filmes de 27 cineastas que foram vendidos e que deixaram de poder ser vistos quando fala do património da Tobis e da alienação, eu pergunto-me se o que resta da Tobis, porque alguns destes filmes também já passaram, o que resta na Tobis também corre o mesmo risco de ser vendido e nós não termos acesso. E, portanto, eu pergunto-me qual é a estratégia do ponto de vista de uma ideia de cinema, de produção, de exibição, de acesso ao que é a criação contemporânea e de acesso ao que é a nossa memória que está em causa. Mas vou-lhe fazer 6 perguntas muito concretas. Vai ou não fechar a Tobis? Ou seja, se esta ideia de alienação da empresa implica também fechar a empresa ou fechar pelo menos uma das suas valências, porque a empresa é constituída por várias partes, como saberá melhor do que eu. Portanto, está em causa fechar a empresa como um todo ou fechar alguma dessas partes? Se existem garantias da manutenção dos postos de trabalho ou não? O que é que vai acontecer ao catálogo de filmes da Tobis? Vamos poder ter acesso a eles numa lógica de interesse público ou não? O que é que vai acontecer à capacidade gerida por interesse público de acesso à tecnologia, tanto em película como digital? Isto porque, se a transição em digital, do ponto de vista do cinema comercial, é rápida, a transição para digital não será tão rápida assim em todos os setores, e há um interesse nacional, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista do acesso das populações ao que é a produção, mas também da produção, em que a tecnologia em película se mantenha. Neste caso, eu devo dizer que a posição do Ministério do Estado português e a relação entre o que são as valências da Tobis e da Anime são um pouco confusas e não se percebe exatamente, e, portanto, seria bom que nos dissesse também o que é que vai acontecer com tudo isto. Depois, como é que se articula a alienação da Tobis com uma visão geral para o que é a produção de cinema em Portugal e a exibição? E como é que se articula também com uma política da memória no sentido do nosso acesso ao que é o nosso património de cinema? Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. José Pedro Ribeiro.
Muito obrigado. Relativamente a fechar a Tobis, acho que foi claro, não vamos fechar a Tobis, não vai ser alienada, vamos alienar a nossa participação social. A participação terá como pressupostos e os fatores de avaliação das propostas diversos parâmetros. Naturalmente não é só o melhor preço, porque isso aí estaríamos sujeitos a especulações de várias índole, nomeadamente imobiliária, para não falar de outros, e portanto teremos que salvaguardar aqui determinados pressupostos no âmbito do interesse público, como é evidente. Naturalmente que a questão relativa aos contratos de trabalho é algo que preocupa naturalmente ao Instituto, preocupa-me a mim também pessoalmente, e portanto iremos ter isso em conta e em atenção no que diz respeito neste processo de alienação. Naturalmente depois caberá aos novos acionistas definirem o rumo para a empresa e, portanto, tendo em conta naturalmente determinados pressupostos e nomeadamente a questão da garantia da manutenção da atividade da empresa. Reestruturada, é certo. Depois referiu-se uma série de questões que não dizem a mim diretamente respeito, no sentido de que existe um outro organismo, nomeadamente a Cinemateca, que diz que tem tem atribuições no que diz respeito à salvaguarda, digamos assim, do património e à visibilidade, digamos assim, e dar a conhecer esse património público. No entanto, naturalmente, que o ICAN, de acordo com as suas funções e atribuições, tem um conjunto de apoios e de financiamentos que atribui à distribuição, a cineclubes, a festivais e que, de alguma forma, permitem que, de facto, haja uma maior oferta do ponto de vista cultural. Relativamente ao catálogo de filmes da Tobis, é um dos ativos da empresa, portanto não será um ativo que será tido em conta no processo de privatização, a sua salvaguarda, e naturalmente que isso terá que ser atendido. Esqueci-me.
Pelas minhas notas, havia a questão da o que ia acontecer à capacidade de acesso à tecnologia por parte do público e como é que articulava a alienação da Tobis com uma política em geral para o cinema e de preservação da memória do cinema português.
Pronto, relativamente a essa questão, é aquela questão da fronteira entre o anime, digamos assim, e a atividade da Tobis. De facto, Até isso nos leva a pensar que há que delimitar, digamos, aquilo que é a atividade do Estado e aquilo que deve ser a atividade de uma empresa privada, entregue, digamos assim, aos privados. Essa questão é uma questão preocupante, naturalmente, e já tivemos a oportunidade de também falar com a minha colega da Cinemateca Portuguesa, onde este assunto foi discutido, e, digamos, de alguma forma, o parecer da Cinemateca Portuguesa foi no sentido que essa salvaguarda, em termos, por exemplo, do laboratório fílmico em Portugal, está salvaguardada no que diz respeito àquilo que deve ficar nas mãos do Estado, em termos da preservação e do restauro do património fílmico, e que existem outras empresas no mercado a fazer a mesma atividade que a Tobis. A Tobis não é a única entidade que faz revelação e tratamento de película, existem outras empresas privadas que o faz. Digamos que também aqui se pode eventualmente questionar se não haverá concorrência desleal. Por um lado, é uma empresa privada, contida por capitais públicos, a concorrer com empresas exclusivamente privadas. Qual é que era a outra questão? Relativamente à articulação com a Tobis e, portanto, a salvaguarda, que haja a possibilidade do acesso à tecnologia digital, existem também várias empresas, hoje em dia, recebemos, até de acordo com a polémica, na sequência da diversa polémica que tem surgido nos jornais relativamente a esta questão da Tobis, várias empresas que nos contactaram para dar a conhecer tudo aquilo que essas empresas fazem, mas mesmo que não o dessem a conhecer, nós sabíamos que já existem empresas com essa capacidade instalada, ainda que possam, digamos, não ter, em termos de território nacional, a mesma capacidade que hoje a Tobis tem.
Doutor, eu acho que não acabou por não abordar a questão do enquadramento político da opção de alienação no quadro da política geral do cinema. Mas a senhora deputada Catarina Martins.
É só, há uma resposta que me deu, mas eu não compreendi. Eu perguntei-lhe sobre o património, os filmes da Tobis. Disse-me que era um ativo a salvaguardar e a minha pergunta é, mas o Estado vai ficar com eles ou vai passar para uma empresa privada? Porque, como sabe, os filmes que estão em empresa privada, e isso hoje é denunciado no público, mesmo que os festivais financiados pelo ICA queiram ter acesso a eles, não conseguem não ter resposta. Portanto, salvaguardar como? De quem é que serão?
Bem, eu não quis, tenho conhecimento do artigo, não o li em pormenor, penso que também não era este o assunto, digamos assim, que me trazia aqui, tinha a ver diretamente com respeito à Tobis. No entanto, aquilo que posso dizer relativamente a isto é que a Tobis neste momento, e esse catálogo de filmes, tem concessionado, portanto, também foi feito um concurso público, antigamente, penso que até há alguns tempos atrás, quem fazia essa exploração era uma determinada empresa e hoje em dia é outra. Portanto, digamos, esse património, pelo menos, tenho-me apercebido que tem essa visibilidade, porque várias vezes podemos ver nos canais de televisão. Naturalmente que há sempre deveres particulares de salvaguarda do património, como eu disse, e aí há outra entidade que não o Instituto de Cinema, mas sim a Cinemateca, que faz essa salvaguarda do património.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também começar por saudar o Sr. Diretor do ICA e a sua colega. Obrigada por terem vindo. Bom, de facto, muitas das coisas, das questões já foram postas e eu só voltaria a algumas delas para pedir um bocadinho mais de elementos. É evidente que a Tobis é uma empresa emblemática e histórica da atividade cinematográfica e participa no imaginário coletivo e é muito difícil, são certas empresas onde é muito difícil falar delas sem ter um lado quase afetivo, quer dizer, para o meio do cinema a Tobis não é uma empresa qualquer e há grandes apreensões no sentido de imaginar que a Tobis possa fechar. Eu gostaria de voltar com duas ou três coisas que disse. Uma delas é que as soluções da empresa de Tobis só podem ser encaradas num contexto alargado de política pública para o cinema. E eu gostaria, se fosse possível, que me desenvolvesse um bocadinho o que é que entendo por isso e em que sentido é que uma política pública para o cinema, e bem, sabemos que estamos a falar no caso da Tobis e não em geral, poderá ajudar ou não. Outra das questões foi a questão que abordou desde o início, a questão do facto de não ser excepcional em termos internacionais. dado que são problemas recorrentes em vários laboratórios, em vários países europeus, que hipótese que haveria, mesmo alienando ou não a Tobis, que hipótese que haveria para tornar mais favorável aquilo que seria desejável, que é uma internacionalização. Já sabemos que conseguiu-se, a certa altura no cinema, trazer muitas rodagens de filmes estrangeiros para cá, que pode ser que haveria de tentarmos criar uma estratégia para que a Tobis pudesse ser concorrencial ao nível internacional. Vários países criaram uma série de benefícios fiscais ou outros de incentivos, para além desta regra dos 75% investidos cá, que outras hipóteses é que haveria para desenvolvermos. Mas claro que tudo isto, e já agora, também falou, referiu um contrato em Angola. Eu gostava de saber se esse contrato tem hipóteses de avançar ou não, dado que seria uma grande seria uma melhor forma de até se negociar a empresa Tobis. Em relação aos devedores, nós sabemos que isto é todo um setor muito fragilizado e que tem sofrido muito nos tempos tem tentado sobreviver com os poucos meios que tem. E, portanto, mais uma vez, penso que qualquer iniciativa que se tome deve ter em conta a Tobis está, de alguma forma, no fim da linha da produção cinematográfica. Portanto, é preciso ter cuidado em relação a não matar os possíveis clientes da Tobis. Só para... Já estou um bocadinho... E mais concretamente, quais são as situações possíveis, as formas possíveis em que essa alienação poderia ser feita? E claro que nós todos recebemos, penso que todos os partidos receberam a Comissão de Trabalhadores, exceto o PSD, claro que a preocupação maior é o que é que vai acontecer a estes trabalhadores no caso da alienação. Já disse que a alienação nunca se poderá fazer unicamente por critérios do melhor preço. Portanto, quais são os cenários possíveis em que esta alienação seria feita? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada da Encarnação, mas é mesmo só se for uma interpelação a mim, entrar em diálogo.
Só uma correção, a deputada Inês Medeiros, do PSD, não deixou de receber trabalhadores. Eu tenho falado com trabalhadores da Tobis, não houve uma reunião formal, mas tenho falado com eles, por isso é que nós temos estas
informações. Fica esclarecido.
Sr. Presidente,
era isso que eu queria evitar, porque o nosso convidado não tem nada a ver com este ping-pong entre os partidos políticos da Comissão. Sra. Doutora Inês Medeiros.
Eu só tenho um tempinho. Eu só estou a citar uma notícia da Lusa, não é nada.
Quando se cita notícias, depois tem esses riscos. Senhor Presidente, devolvo-lhe então a palavra.
Muito obrigado. De facto, já várias vezes também tivemos a oportunidade de alertar para a necessidade de que a política pública de investimentos de investimento na atividade cinematográfica audiovisual não se deve limitar única e exclusivamente ao ICA, ao Instituto de Cinema e ao seu financiamento. Deve haver uma política estruturada que abranja vários setores e naturalmente um dos setores são os setores daquilo que se chama as indústrias, neste caso a indústria da Tobis e os laboratórios técnicos. De facto, para que se possa garantir alguma sustentabilidade, haverá a necessidade de haver investimento público nacional e há também esse investimento público passará naturalmente não só pela questão de financiamento direto, mas também pela implementação de uma série de políticas que permita, de facto, atrair e captar uma série de, quer rodagens para o território português, quer, eventualmente, trabalhos técnicos especializados na fase já de final de pós-produção. Naturalmente não estamos reféns ou presos à questão do contrato com Angola. É um contrato que, volto a referir, como tive a oportunidade de referir na minha primeira intervenção, é um contrato que ainda há pouco tempo, a semana passada, foi proporcionado pela Sra. Ministra da Cultura Portuguesa, um encontro entre nós e a Ministra da Cultura de Angola, e onde foi-me reiterado a vontade política também do governo angolano de dar execução a este contrato, tão logo também permita a capacidade financeira do Estado angolano para executar o contrato. porque há um grande interesse público também das autoridades angolanas para a salvaguarda do seu património fílmico. Naturalmente que, apesar portanto, que o Conselho, no respeito aos devedores da TOBIS, o Conselho de Administração tem total autonomia para gerir esta situação, e ao contrário até também de algumas notícias que vieram a ser vinculadas, nunca me foi transmitido, pelo menos quer pelas direções que presidi, quer pelas direções em que eu não presidi, mas que foi vice-presidente, nunca foi dada qualquer indicação para deixar de qualquer cliente pagar ou permitir qualquer tipo de atrasos no pagamento. Pelo contrário, aquilo que eu solicitei sempre foi que a empresa, sendo e estando a operar no mercado, deve obedecer às regras e às lógicas do mercado. E, portanto, para atribuir subsídios, é o ICA, a TOBIS não deve ter esse papel. Posso aqui referir, por exemplo, que nessa situação, em janeiro de 2006, o maior devedor da TOBIS, foi feita uma consolidação da dívida que permitiu, inclusive, que esse devedor reduzisse significativamente essa dívida, que passou de 2,6 milhões para 1,4. Que é a realidade hoje em dia. Portanto, foi feito todo um grande esforço no sentido de acautelar e proteger os interesses da TOBIS, porque quem atribui subsídios é o ICA, a TOBIS não deve permitir e não deve atuar de uma forma laxista no que diz respeito ao cumprimento dos seus trabalhos e, portanto, deixar de cumprir com as suas obrigações e os conselhos de administração, em especial no sentido de cobrar aquilo que são os trabalhos da empresa. Penso que relativamente aos trabalhadores, sim, naturalmente estamos preocupados, é uma questão que nos preocupa e estamos a estudar todas a situação com muito cuidado, no sentido de tentar salvaguardar o máximo possível a questão dos postos de trabalho da empresa, sendo certo que também há um problema estrutural, que a própria Comissão de Trabalhadores o reconhece, uma vez que também tive a oportunidade de ter duas reuniões com a Comissão de Trabalhadores e com o Sindicato, onde esta questão, eles são os primeiros a considerar que há um sobredimensionamento também no que diz respeito à questão dos trabalhadores, mas, no entanto, é algo que nos preocupa e é algo que iremos ter em atenção a quando o processo da alienação da nossa participação social. Obrigado.
O Sr. pelas minhas orientações, só, não sei se pronunciou exatamente sobre, se entende que é possível haver uma estratégia de internacionalização no processo de alienação, ou pelo menos de equacionar, de ser possível equacionar alguma joint venture ou qualquer coisa no género com outras entidades internacionais.
Relativamente à questão da alienação, as propostas serão, o concurso será público, será dado de conhecimento e naturalmente caberá aos interessados, quer sejam propostas apresentadas por empresas apenas nacionais, quer sejam empresas a nível internacional. Nós temos desenvolvido também alguns contactos com várias entidades, organismos com géneros estrangeiros, no sentido de que eles nos a dar conhecimento da situação da empresa e, naturalmente, que iremos contactá-los a quando o processo da alienação se efetivar, no sentido de ver se haverá, eventualmente, a possibilidade de algum tipo de investimento estrangeiro na empresa. Mas, naturalmente, também aqui o processo será mais claro e transparente e, digamos, não seremos nós diretamente que iremos buscar, digamos assim, o comprador. Haverá um concurso que obedecerá às regras de uma forma muito clara e transparente, porque, como se costuma dizer, a mulher de César não basta ser, também há que parecê-lo e, portanto, as regras serão cumpridas com todo o rigor e execução e cumprimento das normas legais. Muito obrigado.
Obrigado. Chegamos ao fim desta nossa audição. Eu agradeço em nome da Comissão e de todos os senhores deputados a presença do Sr. Diretor e a disponibilidade para responder a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Estão encerrados os nossos trabalhos.